Conversando com Nutti, o podcast do professor Guilherme Nutti. Olá, sejam muito bem-vindos. Quais seriam as medidas para conciliar, num país como o Brasil, o direito penal punitivista com um direito penal garantista? Como deve ser aferida a necessidade de realização de exame criminológico para a progressão de regime? Na comemoração do 100º episódio, o professor Nutti responde às mais variadas perguntas de seguidores de todo o país. Meu nome é Gustavo Rodrigues e está começando a segunda parte do 100º episódio do Conversando com Nutti, o podcast do professor Guilherme Nutti.
Olá, professor Guilherme Nutti. Eu me chamo Gustavo Sávio Gomes dos Anjos, sou servidor público do estado de Pernambuco e falo de Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco. E a pergunta é a seguinte: com receita e entendimento, interpretação, que a injúria racial passa a ser imprescritível, sem qualquer alteração quanto ao tipo penal incriminador, que implicaria na regra da irretroatividade, como ficam os crimes anteriores a esse entendimento? Terão aplicação ex tunc ou ex nunc? Aliás, professor, esse foi o tema de debate na aula da graduação, em que chegamos ao final sem qualquer resposta concreta. Aproveito a oportunidade para parabenizá-lo pelo episódio comemorativo do 100º podcast e agradecer também a oportunidade de participar desse momento. Um forte abraço.
Meu caro Gustavo, que faz essa pergunta de Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco. É uma das mais difíceis, não, da gente responder, mas também é de grande responsabilidade. Na verdade, eu queria dizer, não só a você, mas a quem me ouve, que há muitos anos eu defendo essa tese. A injúria racial é uma manifestação racista. A injúria racial é uma prática racista. Ninguém ofende outra pessoa usando critérios de cor de pele, orientação sexual, procedência nacional, se não for com aquele intuito de segregar a pessoa, afastá-la do seu meio, humilhá-la, retirá-la do seu local, colocá-la para fora de um ambiente. O objetivo da injúria racial é nitidamente racista, porque nós não podemos imaginar, e isso é um racismo, é o famoso, né, racismo estrutural que temos no Brasil, que é o racismo oculto, implícito. Muitas pessoas batem no peito e dizem, não sou racista. Outros dizem, não, no Brasil não há racismo. Quer dizer, negar o óbvio é muitas vezes uma manifestação racista. De qualquer forma, o que o Supremo Tribunal fez ao colocar que injúria racial é racismo, portanto imprescritível, e fez também, já casando com uma pergunta de outro ouvinte, em relação à homofobia como manifestação racista, está corretíssimo. Tem nada a ver com o princípio da legalidade, dizer não há crime sem lei, então o Supremo está com ativismo judicial e ele está usando analogia em prejuízo do réu. Nada disso. Porque a obrigação de um juiz é interpretar a lei. E a obrigação maior do Supremo Tribunal é dar a última palavra na interpretação da lei. Pode errar, mas é quem deverá dar a última palavra, é o órgão constitucionalmente previsto para isso. Vejam, a Constituição Federal, no artigo 5º, ela diz: a prática do racismo é um crime inafiançável e imprescritível, que deve ser sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Primeiro que não disse qual lei, pode ser qualquer lei. O princípio da legalidade é esse, meus caros. Não há crime sem lei federal. Agora, onde ele será previsto é indiferente. A lei de discriminação racial que existe, ela não é taxativa e exaustiva. Nem poderia ser, porque a Constituição fala nos termos da lei federal editada pelo Congresso Nacional. Mas o Congresso pode colocar esta lei, não é, coibindo o racismo onde ele quiser, como aliás nós já tivemos, vejam, crimes políticos numa lei de segurança nacional e agora os crimes políticos estão dentro do Código Penal. Então, onde o legislador coloca é indiferente. O importante é que a Constituição não define o que é racismo, mas diz que a prática do racismo será um crime. Ora, então, injúria racial é uma prática racista. É uma ofensa tão profunda, tão grave à vítima, que ela se separa, ela sai de um local, ela se humilha, ela pede demissão. É muito pesada a injúria racial e, se isso não for uma prática racista, o que será? Não há a menor necessidade de se dizer, ah, quando você ofende uma coletividade, é racismo. Quando você ofende uma pessoa só, é injúria. Mas se você ofende essa pessoa com elementos tipicamente segregatórios, logo racistas, é uma prática de racismo individualizada. Então, em meu ponto de vista, já defendi há muitos anos essa tese, o que o Supremo fez foi apenas dar a interpretação dele no plenário quanto ao termo racismo e à prática do racismo que ela representa. Note que essa é uma interpretação que confirma julgados antigos, que já começaram no Superior Tribunal de Justiça em 2015 e vem até hoje. Então, nem há necessidade de nós especificarmos, ah, mas essa decisão do Supremo vale a partir de agora ou a partir de... Ela vale para dizer o que é racismo em qualquer época que ele tenha acontecido.
Professor Nucci, eu sou o Júlio César Alexandre da Silva, bacharel em Direito e concursando. Falo de Guarulhos, São Paulo. Primeiramente, gostaria de parabenizá-lo pelo 100º programa no podcast Conversando com Nucci. Desejo-lhe sucesso e vida longa nesse podcast. A minha pergunta é a seguinte: o que é mais difícil para um desembargador, professor? Julgar um recurso interposto para beneficiar um rico estelionatário corruptor, em que há provas concretas do fato criminoso ocorrido e que está respondendo o processo em liberdade, ou o recurso de uma pobre miserável que furtou um alimento para dar de comer aos seus filhos em estado de extrema pobreza, desespero e vulnerabilidade social, que está encarcerada há mais de 6 meses, por exemplo, e que lhe fora negada qualquer pena alternativa que não o cárcere? É uma pergunta um pouco mais humana, pois eu imagino que um julgador sente no espírito o peso da decisão proferida, mesmo tendo o dever de ser imparcial. Obrigado e vida longa e sucesso.
Meu caro Júlio César, de Guarulhos, São Paulo, eu te diria o seguinte: julgar é uma missão muito difícil, né? Julgar de uma maneira responsável é complexo, porque envolve a vida de outras pessoas. Então, naturalmente, nós temos muitos contrastes na justiça criminal. Aliás, o mesmo contraste que existe em outras áreas da vida, né? Uma pessoa rica é muito bem atendida num hospital e uma pessoa pobre pode não ser. No judiciário, o que a gente vê é que o criminoso, vamos generalizar, do colarinho branco, muitas vezes ele tem estrutura financeira suficiente para custear um excelente advogado que vai lutar por ele com unhas e dentes, para fazer o possível, não é? Porque é a profissão dele, né? Então ele está ganhando para isso. É natural que ele se empenhe ao máximo. Quando você contrasta, não é, uma pessoa que pratica um crime de colarinho branco, seja ele um mero estelionato, seja crime financeiro, corrupção, com uma pessoa pobre, miserável, você vai encontrar uma diferença, porque às vezes essa pessoa pobre não terá hoje a valorosa instituição da Defensoria Pública para defendê-la. Eu me lembro da época da minha magistratura em primeiro grau, no estado de São Paulo não havia defensor público. Nós tínhamos, durante muitos anos depois da Constituição de 88, defensores dativos, advogados nomeados para defender réus pobres. Alguns defensores dativos agiam com o coração, com muita responsabilidade, mas outros não. Até porque recebiam muito pouco pelo serviço. Então, a carência era muito grande, né? Hoje nós temos uma defensoria pública mais estruturada, e eu diria até que um defensor público equivale a muitos advogados de primeiro nível em matéria criminal, é indiscutível. Agora, vamos convir o seguinte: nós podemos ter também injustiças criadas de maneira indevida. Leia-se, não é porque o sujeito é rico e se envolve num crime de colarinho branco que ele vai ser julgado com parcialidade pelo magistrado. Não, justiça é igual para todos. Ele precisa de um juiz imparcial que siga a lei. Assim como uma pessoa, por ser pobre, não pode ser discriminada por isso. Às vezes ela está desempregada, é um morador de rua, não tem endereço fixo. Não dá mais para nós sustentarmos aquela ideia antiga de prisão preventiva para quem não tem emprego ou não tem residência fixa. O Brasil mudou demais. Então, nós temos aí um morador de rua que pode subtrair um alimento e, inclusive, nem mereceria ser processado, porque seria um estado de necessidade, uma conduta lícita. No entanto, se o morador de rua subtrair um celular, ele pode aguardar em liberdade o seu processo. Ah, mas não tem endereço fixo. Bom, mas nós não vamos prender uma pessoa por furto simples só porque ela mora na rua. Afinal de contas, depois da pandemia, nós estamos vendo inúmeros brasileiros na rua. Então temos que ter uma justiça equilibrada para tentarmos lutar por uma excelente defesa para todos os brasileiros. Não vamos quebrar a imparcialidade porque uma pessoa é rica ou é pobre.
Professor, eu sou Jean Andrade Oliveira, graduado em Direito e falo da cidade de Recreio, Minas Gerais. Professor Nude, quais seriam as medidas para conciliar, num país como o Brasil, o direito penal punitivista com o direito penal garantista, tendo como objetivo diminuir os altos índices de crimes no nosso país? Há algum caminho para chegar a esse objetivo? Muito obrigado pela pergunta e parabéns pelo 100º episódio do podcast.
Jean, vou te responder, meu caro, você que fala lá de Recreio, Minas Gerais. É interessante observar essa ideia de que os profissionais do direito, especialmente os juízes, né, se dividem em punitivistas e garantistas. Eu confesso a você que não gosto dessa divisão. Inclusive, alguns periódicos publicam, ao invés de usar a palavra juiz punitivista, usa juiz legalista e divide dos juízes garantistas. O que fica até mais paradoxal, né? Porque considerar o juiz legalista diferente do garantista significaria dizer que o garantista não é legalista, então não aplica a lei? Ou que o juiz que aplica a lei não garante os direitos individuais? Quer dizer, é um eufemismo, não é, para não chamar ou taxar o juiz de punitivista, que seria um juiz muito rigoroso, em contraste com o chamado garantista, que seria um juiz mais liberal. Isso daí me remete há um problema grave que a gente encontra ao estudar criminologia no tocante aos réus, que é a teoria do etiquetamento. Nós, muitas vezes, colocamos sérias críticas em relação ao etiquetamento que se faz de réus condenados que ficam, não é, com maus antecedentes influenciando a sua vida futura, e a gente diz, poxa, esse rótulo pode prejudicar o indivíduo, vamos abandonar essa posição. E no fundo, hoje, que muitos têm feito é etiquetar os juízes, o que não me parece nada promissor. Eu acredito que você considerar que determinado juiz é mais rigoroso na aplicação da lei penal, o outro é mais liberal, é uma coisa. Agora, dividir entre punitivista e garantista é um etiquetamento injusto, a meu ver. Acho que todo magistrado que tenha responsabilidade pelo cargo que ocupa tem que ser um legalista garantista. Simples assim, porque ambos os termos, para mim, têm igual significado. Seguir a lei. É só seguindo a lei que nós vamos conseguir privilegiar a igualdade entre as pessoas.
Olá, professor. Eu sou o Guilherme Camargo Meira, sou estagiário, falo de Naviraí, Mato Grosso do Sul. Professor Nute, como deve ser aferida a necessidade de realização de exame criminológico para a progressão de regime, tendo em vista que não é possível determinar a realização do exame com base somente na gravidade abstrata do delito?
Meu caro Guilherme Xará, que mandou a pergunta de Mato Grosso do Sul, em relação ao exame criminológico. Olha, eu lhe diria o seguinte: o exame criminológico virou um tema de novela, minissérie ou filme. Porque antes de uma reforma à vida em 2003, para uma pessoa progredir de regime para outro regime, ela contava com um parecer da Comissão Técnica de Classificação, que era uma comissão existente no presídio, composta pelos diretores de área e também por assistente social, psicólogo, psiquiatra. Esses profissionais se reuniam e davam um parecer colegiado, recomendando ao juiz a progressão ou não. E era um método que o juiz muitas vezes usava para conhecer o preso durante a execução da pena, saber como ele se comportava ou quando estava ali, naquele local. E agora ele quer ir para outro local. Então, o parecer era muito importante. Agora, muitos viam nesse parecer um entrave para a progressão. Por quê? Alegavam que o parecer era padronizado, não servia para nada. Alegavam que o parecer demorava demais. Eram críticas justas. Mas em vez de o Estado aumentar o número de profissionais para fazer esse parecer, logicamente foi mais fácil eliminar o parecer e substituí-lo pelo mero atestado de conduta carcerária emitido por uma pessoa, o diretor do estabelecimento. Então facilitaria muito, não é, a progressão. Mas desde essa reforma em 2003 eu venho dizendo o seguinte: a execução penal é uma parte importante da individualização da pena. Lembre-se que a individualização da pena no judiciário ocorre primeiro quando o juiz dá a sentença concreta, aplicando a pena, e depois quando ele individualiza na execução, colocando o indivíduo no fechado, semiaberto, aberto, liberdade condicional, aplicando remissão, não aplicando. Há uma série de atividades e decisões judiciais durante a execução. Então, não me parecia justo amarrar o juiz a um atestado de conduta carcerária, mormente em casos muito graves, penas muito longas e réus violentos, condenados violentos. Então, o Supremo Tribunal Federal, o STJ e vários tribunais estaduais se sensibilizaram com essa ideia e hoje nós temos, por exemplo, vigendo a súmula vinculante número 26 do Supremo Tribunal Federal, que tem força de lei e permite o exame criminológico. O juiz pode, a despeito da existência do atestado de boa conduta carcerária, requisitar a realização do exame criminológico, que será um exame para verificar o potencial de danosidade que o indivíduo pode causar se ele sair do fechado e passar para um regime menos rigoroso. Então, o que eu tenho defendido e tenho procurado aplicar na prática das decisões do tribunal é não usar o criminológico para toda e qualquer progressão naturalmente, reservar, até porque nós não temos muitos profissionais habilitados a isso, para crimes violentos e especialmente violentos com pena longa. É preciso analisar o grau de periculosidade, de antissociabilidade que aquele indivíduo apresenta. Se diminuiu ou não, para que ele possa, então, migrar para outro regime. Essa é a minha ideia hoje do criminológico, na medida em que nós não temos mais o parecer da comissão técnica de classificação para a progressão. Ela só funciona no início da pena, mas não para dar parecer na progressão. Então, exame criminológico pode ser usado no caso concreto, e eu pessoalmente defendo, para crimes violentos e com uma duração de pena razoável.
Professor Nucci, meu nome é Levi Rodrigues de Lima, eu sou graduando em Direito, falo de Paulistana, no Piauí. Minha pergunta é a seguinte: como um aluno que ainda está na graduação, ele pode, desde a graduação, se destacar no direito penal? Essa é uma dúvida que eu tenho, acho que muitos que estão na graduação também têm. Obrigado e até a próxima.
Meu caro Levi, que fala do Piauí, um estado acolhedor, queria dizer a você, Levi, que um estudante de direito, especialmente agora de direito penal, vamos focar essa matéria, ele pode e deve até se destacar já na graduação. E uma das coisas que ele pode fazer é ingressar no programa de iniciação científica da sua faculdade. Ele terá um professor orientador, ele fará uma pesquisa e ele apresentará um trabalho. Essa iniciação científica é muito importante. Ele vai aprender detalhes para trabalhar depois no seu, na sua conclusão de curso, né? Você vai apresentar um trabalho final que vai ter também uma raiz científica. E cada vez que você for produzindo artigos, trabalhos desse nível, vai se habilitando cada vez mais para uma especialização, para um mestrado, para um doutorado. É assim que o estudante de direito penal na graduação pode, sem dúvida, se destacar.
Professor, eu sou a Marina Franzon, sou técnica judiciária do Tribunal de Justiça de Santa Catarina e concurseira. Eu falo da cidade de Chapecó. Professor Nucci, qual a sua opinião sobre a necessidade ou não de uma reforma nas normas penais mais antigas, especialmente nos códigos penal e de processo penal? Abraço!
Prezada Marina, que nos manda a pergunta de Santa Catarina, eu gostaria de lhe dizer que a reforma das leis penais seria extremamente importante para o nosso Brasil. Nós temos uma série de crimes que não se utiliza mais. São tipos penais mortos pelo tempo. Isto é prejudicial, porque está em vigor e ninguém aplica. Se você observar uma lei penal que prevê a figura de um crime, que quando praticado, os agentes da autoridade não tomam providência, o que que acontece? O descrédito, né, da justiça é o descrédito da lei penal. Aí a gente costuma falar no Brasil, ah, essa lei não pegou. Mas uma lei penal não pode ter essa conotação, não pegou. Então, se não pegou, tira, elimina. Precisamos, sim, de uma reforma penal e processual penal. Mas eu acho que, hoje em dia, até mais importante penal para fazer uma limpeza nas normas penais antiquadas que já não se aplicam mais. Inclusive em face da nova Constituição Federal, que já nem é mais nova, já tem mais de 30 anos. Mas o nosso Código Penal tem 80. Então já ganhou da Constituição de longa data. Veja, só um exemplo para vocês todos aí pensarem. Nós temos maus tratos de pessoas com pena muito menor do que maus tratos a cães e gatos. Então não podemos ter um sistema penal harmônico com tipos penais incriminadores tão diferentes. Está mais do que na hora de nós fazermos essas reformas.
Bom, professor Nucci, para encerrar, essa é uma dúvida encaminhada por vários ouvintes. Como se deve avaliar a amplitude quanto ao uso do habeas corpus na esfera criminal atualmente? E por quê?
Essa pergunta que você está fazendo em nome de todos os ouvintes foi muito repetida, então eu quero responder a várias pessoas. O habeas corpus é um instrumento muito relevante na esfera criminal. Primeiro que ele está previsto na Constituição como um remédio de cunho constitucional a ser usado quando alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação na sua liberdade de locomoção por conta de ilegalidade ou abuso de poder. Então é muito importante, porque vejam, o direito que se pode ferir com base na lei penal mais importante é a liberdade, já que não temos pena de morte. Então, o que o judiciário pode retirar de uma pessoa é a liberdade. De modo que, e não só o judiciário, outras autoridades, mas é preciso o habeas corpus, sim, sem limitações. E no Brasil, ele acabou ganhando, até com o aval da doutrina penal e processual penal, uma larga extensão. Ele hoje é usado como um remédio muito largo, abrangendo várias possibilidades. Mas vejam, tem o lado bom e o lado ruim desta nova visão, ou pelo menos desta atual visão. Primeiro, eu gostaria de dizer que o lado bom é que nem todos os constrangimentos à liberdade individual são diretamente vinculados ao direito de ir e vir. São muitas vezes coações e abusos a direitos individuais correlatos à liberdade ou que podem influenciar indiretamente na liberdade individual. Imaginem o juiz que recebe uma ação penal sem justa causa. Recebe uma ação penal para processar uma pessoa por um fato atípico. É um abuso. Cabe habeas corpus para trancar esta ação penal. Você fala, mas por que se não mexe com a liberdade de locomoção? Eu lhe digo, pode mexer sim. Uma ação penal que começa sem nenhuma base pode terminar numa condenação com imposição de uma pena e o juiz não dando o direito do indivíduo recorrer em liberdade. É muito arriscado isso. Se você permitir a juntada de uma prova ilícita, pode levar a uma condenação e a uma prisão. Então, às vezes, impetra-se habeas corpus para tirar aquela prova ilícita que o juiz não aceitou retirá-la por conta própria. O habeas corpus tem, enfim, no Brasil, a aceitação dos tribunais de uma maneira ampla. Mas aí vem o lado negativo. Ele também não pode ser utilizado para substituir todo e qualquer recurso que exista na lei processual penal. Não é para isso que um instrumento constitucional foi previsto. Eu já tive casos, e não foram poucos, de pessoas com patrocínio de advogado que entram com habeas corpus para questionar o mérito da condenação. Entram com habeas corpus para dizer que é inocente, que há falta de provas para condenar, mas eu não posso resolver isso numa ação mandamental penal, cuja prova é pré-constituída, né, e não dá para fazer dilação probatória nenhuma. Outra coisa, eu não posso ficar discutindo a pena fixada pelo juiz com profundidade num habeas corpus, é para isso que existe apelação. Agora, o que, que você pode fazer naturalmente? O juiz condenou, fixou uma pena elevada e não deixou recorrer em liberdade. Bom, aí você entra com habeas corpus. Mas para ficar questionando a decisão, não, para questionar o direito que você tem, ou o seu cliente tem, de aguardar a solução daquele caso em liberdade. Então vejam, não podemos nos perder nesse cenário. A larga extensão do HC é relevante para a justiça brasileira hoje. Não adianta negar isso. Por outro lado, o excessivo emprego do habeas corpus pode simplesmente vulgarizá-lo e pode tirar a sua importância quando ele realmente for necessário. Não influindo diretamente na liberdade de ir e vir, o ideal é usar o recurso cabível. Não havendo recurso e sendo algo realmente importante, vamos usar o habeas corpus. E os tribunais têm sido bastante sensíveis para essa utilização. Eu queria aproveitar então essa última questão. Estamos encerrando o ano, né, de 2021 nos nossos podcasts. Vamos voltar em janeiro. Quero desejar a todos vocês um Feliz Natal, um ano novo repleto de alegrias, com muita saúde para todos nós brasileiros e que a gente consiga, de uma vez por todas, se Deus quiser, superar essa pandemia e retornar à nossa vida normal, né? Que é tão importante em matéria, inclusive, de liberdade, lazer, tranquilidade para todos. Bom 2022, nos vemos o ano que vem.
O podcast Conversando com o Nuti volta no dia 4 de janeiro. Até lá!